Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz o filho, aqui, falo no rosto. Ai, milho vermelho,
quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 121 de E o Resto é História, com o historiador Rui Ramos e comigo, o jornalista João Miguel Tavares. No dia 23 de outubro de 1956, está agora a fazer 65 anos, teve início a Revolução Húngara, que durou apenas 17 dias, portanto, de 23 de outubro até 10 de novembro de 1956, mas que representou a primeira grande insurreição de um país do Pacto de Varsóvia contra o domínio de Moscovo. Tudo começou com uma revolta espontânea de estudantes no centro de Budapeste, que avançou contra o Parlamento e contra um governo que era fiel a Moscovo, e tudo acabou duas semanas e meia depois, com a invasão da capital pelos tanques soviéticos, após um breve período de hesitação em que se chegou a pensar que a União Soviética poderia retirar o seu exército da Hungria. Não aconteceu assim. A revolta foi esmagada e causou um número que se estima de cerca de 3 mil mortos. A minha pergunta, Rui, é esta. Qual foi a importância da Revolução fracassada na Hungria em 1956? Ela perde em popularidade em relação, aí depois mais tarde, na Checoslováquia, mas ela foi muito importante.
Foi muito importante, teve uma importância enorme, teve um impacto muito grande e espero dar a dimensão disso agora no programa. Tem uma importância logo por duas razões. Primeiro, a União Soviética impôs ditaduras comunistas nos países europeus que ocupou depois da Segunda Guerra Mundial, aquilo que depois vão ser chamados os países de leste durante a Guerra Fria, e a Revolta Húngara de 1956, portanto 11 anos depois do fim da Segunda Guerra Mundial e do começo da ocupação soviética, a Revolta Húngara demonstrou sem dúvidas que essas ditaduras não tinham apoio nas populações desses países e que não durariam sem a ameaça da intervenção do exército soviético. Isto é, ficou claro. Quem tinha dúvidas ficou sem dúvidas em 1956.
Mas ficou claro só para a Europa ou também ficou claro para a própria União Soviética?
Ficou, tenho ideia, claro, sobretudo para a União Soviética e para os regimes comunistas que dependiam da União Soviética. Acho que muito mais até do que para até a Europa Ocidental. Ficou claro para eles que só se manteriam enquanto houvesse vontade da parte da União Soviética de usar força no caso de um desses regimes estar em perigo. E que no dia, e depois isso era a segunda lição da Revolução Húngara, é que quando faltasse a intervenção do exército soviético, essas ditaduras comunistas iam desaparecer como um cubo de gelo que fosse posto numa frigideira ao lume.
Como aconteceu.
Como aconteceu em 1989, certo. Isto é, quando se percebeu durante o ano de 1989, há muitos movimentos, há muitas contestações dos regimes comunistas do leste da Europa, há dúvidas sobre se a União Soviética, então dirigida por Gorbachev, vai intervir, como tinha intervido em 1956 na Hungria, como tinha intervido em 1968 na Checoslováquia, para manter esses regimes. Quando se percebe que a União Soviética não vai intervir, esses regimes caem uns atrás dos outros, naquele outono espantoso de 1989, incluindo cai o Muro de Berlim, cai tudo.
Cai tudo, sim.
Cai tudo.
Mas nesta altura o que se passou foi que a cortina de ferro ficou mais férrea, digamos
ficou,
assim.
Sim, era uma cortina simplesmente de ferro, não tinha outra, não tinha outro ingrediente, era só de ferro. Agora, mas voltemos a 33 anos atrás de 1989, portanto, 1956. A Segunda Guerra Mundial tinha acabado há 11 anos em 1945. E agora, eu acho que valeria também a pena tentar perceber, em relação à Hungria, o que é que a tornava especialmente inóspita para o comunismo. Há uma piada de Stalin, que eu vou citar de memória, portanto, sem total segurança. Stalin tinha um humor sinistro, em que ele dizia que o comunismo ficava tão bem à Hungria como um avental a uma vaca. Quer dizer, portanto, ele tinha a ideia que aquilo não ficava completamente fora de lugar ali na Hungria. E porquê? Em primeiro lugar, porque a Hungria, em 1945, portanto, fica incluída na esfera de influência soviética. Uhum. Na esfera de influência da Rússia comunista. Certo. Ora, a Hungria era um inimigo tradicional da Rússia. Portanto, fica sob a tutela de uma potência que é um inimigo tradicional dos húngaros, isto é, que os húngaros veem como inimigo tradicional. Havia outras populações do leste da Europa que ficaram sob tutela soviética, mas que eram de eslavos e que viam os russos como eslavos e como também ortodoxos. E, portanto, havia ali uma apesar de tudo, havia alguma ligação. A Hungria era um inimigo tradicional da Rússia. Na Primeira Guerra Mundial, como parte do Império Austro-Húngaro, tinha combatido a Rússia. E na Segunda Guerra Mundial, tinha estado aliada à Alemanha nazi contra a União Soviética entre 1941 e 1944, tinha participado na invasão da União Soviética e na guerra contra a União Soviética. A Hungria era talvez o país que depois da Primeira Guerra Mundial mais tinha perdido. O Reino da Hungria, que era parte do Império Austro-Húngaro até 1918, o Reino da Hungria era um Estado bastante grande. Tinha, em 1918, cerca de 325 mil quilómetros quadrados e 21 milhões de habitantes. Depois de 1918, perde a maior parte do território e a maior parte da população. Em 1945, tem 9 milhões de habitantes e 93 mil quilómetros quadrados. Isto é, agora vou usar aqui uma imagem um bocadinho violenta, mas pode dar a ideia. É a mesma coisa que agarrar na Espanha e reduzi-lo ao tamanho de Portugal. Foi isso que aconteceu à Hungria. Quer dizer, a Hungria foi reduzida. A Hungria era composta, obviamente, de muitos territórios onde a população não era húngara, onde era romena, era eslava, mas que estavam incluídos no reino da Hungria. Essa população torna-se depois parte de estados, de outros estados, mas também há uma parte da população húngara, cerca de um terço da população húngara, que não fica na Hungria, mas que é incluída noutros estados. Portanto, a Hungria é um país muito, entre as duas guerras mundiais, entre 1918 e 1939, é um país muito ressentido com o que lhe tinha acontecido. Tinha sido brutalmente punida pela sua participação na Primeira Guerra Mundial ao lado da Áustria. Ao lado da Áustria, com o qual fazia parte daquele Império Dual, da monarquia dual. O imperador da Áustria era rei da Hungria também. Quer dizer, portanto, eles faziam parte de uma... Portanto, era um país muito
ressentido, também,
muito
não é?
Ressentido, quer dizer, e viu esta inclusão na esfera soviética, a submissão, portanto, a um inimigo tradicional, os russos, com mais uma humilhação. Mais uma humilhação.
Mas ainda houve eleições, não é? É que é um lado
não,
bizarro.
E depois há um outro lado para compreendermos, exatamente, depois há um outro lado para compreendermos também o ressentimento da Hungria. É que já era óbvio desde 1945 que a maior parte da população não se identificava com o comunismo nem com o Partido Comunista.
Certo.
Porquê? Exatamente, tinha havido eleições, e umas eleições relativamente livres.
É, certo.
Em novembro de 1945, por pressão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estavam a fazer pressão sobre a União Soviética e a União Soviética consentiu na organização de eleições na Hungria em novembro de 1945. E consentiu por uma razão. Já havia, a Hungria já estava a ser governada por um governo provisório onde os comunistas dominavam. Já tinham sido feitas uma série de mudanças, expropriações, etc. E, portanto, os comunistas estavam, digamos, descansados. Em relação a eleições, julgavam que iriam vencer as eleições facilmente. E, portanto, vamos fazer eleições livres. E o resultado das eleições foi uma enorme bufetada para o poder comunista e para o poder soviético. O Partido Comunista teve 17% dos votos. As eleições são vencidas por um partido dos pequenos camponeses independentes, que tem 57% do voto, um partido católico, que, aliás, com o apoio da Igreja Católica, que apoia esses candidatos. E, portanto, o que nós temos é um país onde é óbvio que a maioria da população, uma população conservadora, católica, não se identifica com o regime comunista e que está também ressentida pela tutela russa soviética. Portanto, temos uma espécie de, É literalmente essa, a piada do Stalin, certo. É mesmo uma vaca com um avental.
Quer dizer, e o que é que aconteceu a esse partido?
Bem, o que aconteceu a esse partido é que...
O que foi eleito?
O que acontece a esse partido é que, obviamente, os soviéticos não dão as eleições como a origem de um novo poder na Hungria. Eles obrigam todos os partidos, outra vez, a constituírem-se numa frente de governo, um governo provisório, onde estão os outros partidos, além do Partido Comunista, com o Partido Comunista a dominar o Ministério do Interior e a Polícia, e, claro, o país está ocupado pelo exército soviético, atenção, quase 200 mil homens na Hungria. E nos anos que vão de 1945 até 1947-49, o que o Partido Comunista faz, a partir do governo, é basicamente ir ilegalizando um partido atrás do outro. Portanto, a famosa tática do salame, que depois vai ser referida, quer dizer, primeiro é um partido que é acusado de conspirar para fazer um golpe e é banido e os seus deputados são presos e as suas chaves, depois é o outro a seguir, e há partidos proibidos e há partidos que são obrigados a fundir-se com o Partido Comunista, como acontece ao Partido Social Democrata, que é obrigado a fundir-se com o Partido Comunista. Portanto, são convidados a aderir ao Partido Comunista, a fazer, enfim, depois formam um novo partido, mas que de facto é o Partido Comunista com um outro nome. Esta população da Hungria também é uma população que está, eu estou a falar dos motivos que esta população tem para resistir à sua sorte de satélite da União Soviética.
E naquele caso para votar à direita, não é? Porque aquele partido que tu referiste era um partido de direita.
Quer dizer, portanto, uma população conservadora,
como
católica,
ainda hoje se vê, não é?
Uma população conservadora e católica, e que depois naquela região é também uma população com algumas características interessantes. Por exemplo, em 1940, a taxa de alfabetização da população húngara é de 93,6%. É uma das populações mais alfabetizadas daquela parte da Europa. Na Roménia, por exemplo, por contraste, é de 57%. E em Portugal, nessa altura, era de 49,6%. Reparem, a Hungria tem, em 1940, a taxa de alfabetização que Portugal só vai atingir em 2010. Em 2010, quer dizer, 70 anos antes. Portanto, é uma população muito educada, é uma população que fala uma língua também completamente diferente das outras línguas da região, o magiar, o húngaro, uma língua que não está associada às outras línguas. Não é um país tão rico, por exemplo, como a Alemanha, mas é relativamente próspero, tem uma economia relativamente desenvolvida, e é tudo isto que está... De repente, esta população, com escritores conhecidos, músicos, etc., quer dizer, está de repente submetida até a outros países que eles provavelmente olhariam com um certo ar de superioridade, como seria o caso da Rússia, sim, e que mandam neles. E, portanto, há aqui uma predisposição, muito mal-estar, muita
acrimónia.
Sim, uma grande tensão. E depois, claro, há depois a brutalidade da ocupação soviética e do governo comunista mantido pela União Soviética, porque importam para a Hungria não apenas uma ditadura comunista, mas ainda pior, uma ditadura comunista sujeita à instabilidade típica do stalinismo. O stalinismo, isto, o regime da União Soviética no tempo de Stalin, é sujeito àquelas purgas constantes. É um regime completamente instável em que nunca ninguém sabe quando é que vai ser preso, incluindo membros do partido, incluindo membros do governo. E esse tipo de regime é o regime que é instalado na Hungria. O Partido Comunista reprime, isto é, o governo comunista reprime a população e depois autorreprime-se a si próprio. A lógica ali é mais ou menos aqueles que vieram de Moscovo, portanto, os comunistas húngaros que vieram de Moscovo, estão desconfiados dos comunistas húngaros que estiveram sempre na Hungria. E a partir de 1947-49 há uma perseguição dos, digamos, dos comunistas que vieram do exterior, isto é, da União Soviética. Alguns deles até cidadãos soviéticos, húngaros, que desde 1918 que estavam na União Soviética e que só nos anos, depois, em 1945, é que regressam à Hungria, eram até membros do Partido Comunista da União Soviética, pois são enviados para a Hungria, para governar a Hungria, onde encontram, obviamente, camaradas deles, outros comunistas, que tinham estado sempre na Hungria, aliás, até a resistir à ditadura conservadora do general Horthy e do almirante Horthy, e até a resistir também à Alemanha nazi, etc. E que, portanto, também, enfim, querem ter um papel na condução dos negócios da Hungria, nos negócios públicos da Hungria. O que se passa é que Stalin tem um grande receio em relação às tendências independentistas nestes novos países comunistas. E aí há um exemplo mau, que é o de Tito na Jugoslávia, que se tinha separado, tinha-se acabado por separar da União Soviética. E o que é que tinha Tito? Tito era um comunista que tinha estado sempre na Jugoslávia. Quer dizer, isto é, que tinha, no caso da Jugoslávia, o movimento comunista tinha sido endógeno, quer dizer, tinha sido local. E, portanto, Stalin via isso sempre com grande desconfiança. E, portanto, os seus homens eram os homens que tinham vindo de Moscovo e que perseguiam os outros comunistas.
Os comunistas locais.
Portanto, havia esta tensão entre uma população conservadora, católica, e vamos dizer quase anti-russa, e um regime imposto pelos russos e comunista, e depois dentro do próprio Partido Comunista, isto é, dentro do sistema comunista, havia também esta tensão entre aqueles que tinham vindo de Moscovo e que estavam com Stalin, e os outros, enfim, e outra gente que também tinha vindo de Moscovo e tinha outras ideias, e que queria, enfim, e que de vez em quando manifestava algumas dissidências que era imediatamente identificado como uma imitação do que o Tito tinha feito na Jugoslávia depois de 1948.
E a Igreja Católica começou também a ser reprimida?
Claro, a Igreja Católica apoia aquele partido dos pequenos camponeses em 1945 e está por detrás do seu grande sucesso e é brutalmente reprimida depois. O cardeal da Hungria, o cardeal Mindzenti, e desculpem a pronúncia
do
húngaro, é preso, é torturado, é condenado à prisão perpétua. É aquele tipo de processos stalinistas em que a pessoa tem de se acusar a si própria. E, portanto, ele foi obrigado a confessar que era um agente, que queria, portanto, o plano dele, que ele tem de confessar em tribunal, é que queria provocar uma terceira guerra mundial para se tornar o senhor do mundo. Isto foi o que ele confessou. Quer dizer, foi o que ele teve, isto é o que ele teve de confessar depois dos tratamentos que lhe fizeram a polícia comunista. Claro, nas eleições a seguir o Partido Comunista ganha já com 95,6%, quando tinha 17%, em 2 ou 3 anos passa para 95,6% à conta disto. Portanto, a partir de 1949 temos uma Hungria que vive sob uma ditadura comunista mantida pela Rússia, quando é um país católico conservador, tradicional inimigo da Rússia e ainda está sujeito a esta instabilidade persecutória do stalinismo, com essa desconfiança em relação a qualquer movimento de autonomia, isto é, para em relação a Moscovo. Há quem ainda atribua uma outra causa ao descontentamento húngaro, que seria o da austeridade económica, mas no pós-guerra essa austeridade económica era geral na Europa, portanto ainda não estamos em 1989. Em 1989, 36 anos, 33 anos depois, sim, os húngaros aí podem ver a enorme distância entre o seu nível de vida e o nível de vida da Europa Ocidental.
Sim, mas naquela...
No princípio dos anos 50, no pós-guerra, não é tão claro como isso. As dificuldades são gerais na Europa, uma Europa em ruínas, que está-se a reconstruir. Ainda há racionamento, mesmo em países ocidentais, racionamento de bens alimentares e outro tipo de bens. Portanto, o contraste aí, sim, é provável que houvesse dificuldades económicas, mas o contraste talvez não fosse tão grande como isso.
E o russo também foi introduzido como língua estrangeira.
Sim,
não é?
Esse era o outro lado. Quer dizer, exatamente. A Hungria fez parte do Império Austro-Húngaro, o alemão é a língua estrangeira na Hungria, e de repente o governo comunista está a tentar russificar a Hungria, a impor o russo como língua estrangeira principal no ensino. Mais um aspecto revoltante para aquela...
Ok, Rui, nós chegamos ao final da primeira parte, portanto demos o contexto dessa revolução e para a segunda parte fica a revolução propriamente dita, portanto é a ação também. Espero por si, até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto da História. Estamos em plena Revolução Húngara e estávamos a chegar a 1956, não é?
Estávamos a tentar perceber as razões da revolta húngara. Mas ainda há um outro elemento importante para explicar a revolta da Hungria em 1956 e que é uma nova tensão criada dentro da elite comunista na Hungria que decorre da morte de Stalin em 5 de março de 1953. Em 5 de março de 1953 Stalin morre, há uma nova direção soviética, é uma direção de stalinistas, atenção, em 1953 na União Soviética não havia ninguém nos circuitos de poder que não fosse stalinista.
não havia ninguém. Quem não era já estava.
Quem não era estava há muito tempo debaixo de outro firmamento, quer dizer que não era propriamente a atmosfera, mas era coisas mais sólidas.
Firmamento terrestre.
Por exemplo, Nikita Khrushchev, quer dizer, é um stalinista, é um colaborador de Stalin. Agora, o que estes stalinistas em Moscovo estão dispostos a admitir não é uma mudança na ditadura comunista, querem manter o comunismo, os regimes comunistas, o Partido Único, etc., mas não querem aquela constante agitação e a constante perseguição stalinista. Isto é, querem fazer, digamos, um stalinismo económico, sem aquele lado paranoico, repressivo, de um excesso de violência do tempo de Stalin. E o que isso ocasiona nos países europeus sujeitos à tutela soviética é a queda daquelas direções comunistas locais que estavam completamente identificadas com Stalin e com estas práticas stalinistas. Na Hungria, por exemplo, o líder do comunismo húngaro, depois de 1945, é Matthias Rákosi, e é um stalinista antigo que tinha andado a perseguir os próprios camaradas dele no fim dos anos 40 e no princípio dos anos 50. Em 1953, Stalin morre e uma das coisas que acontece na Hungria é a queda de Rákosi. Rákosi deixa de ser chefe do governo, continua a ser líder do Partido Comunista, mas no governo aparece uma outra figura, a de Imre Nagy. Nagy é chefe do governo, mas não é chefe do Partido Comunista. E, portanto, entre 1953 e 1955, na Hungria começa a haver uma luta pelo poder entre facções do Partido Comunista. Por um lado temos Rákosi, por outro lado temos Nagy a conspirarem um contra o outro. Curiosamente, Imre Nagy, que é uma figura que vai ser muito importante, tem o mesmo percurso de Rákosi. Também é um indivíduo que vem da União Soviética, também tinha sido um cidadão soviético, também tinha estado lá, ele vem, mas provavelmente identifica-se com uma solução ou uma visão diferente daquela de Rákosi, e entre 1953 e 1955, um pouco em sintonia com o Khrushchev está a tentar fazer na União Soviética, ele também vem para uma política de degelo, quer dizer, de tentar um novo curso, como ele diz, abrir, criticar os excessos do governo anterior, de Rákosi. Obviamente Rákosi não estava nada satisfeito e continua a conspirar. E em 1955, em abril de 1955, consegue derrubar Imre Nagy e voltar ao poder. Portanto, em 1956, na Hungria o que temos é Rákosi tinha voltado ao poder depois de ter conseguido derrubar Imre Nagy. Mas o que acontece é que Rákosi não está muito tempo no poder. Em julho de 1956, portanto um ano e tal depois de ter regressado, por pressão soviética, estas coisas são todas, quer dizer, há uma luta pelo poder na Hungria, mas quem decide, quem manda é a União Soviética, quer dizer, é a União Soviética que promoveu Nagy, depois retirou Nagy, promoveu Rákosi, tirou Rákosi e voltou a pôr Rákosi. Agora, o importante desta luta bizantina entre estes líderes comunistas...
Ela passa para a população.
É que começa a abrir brechas e a abrir espaços de manobra para manifestações, para contestações da população. E é isso que acontece em outubro de 1956, em Budapeste. Os estudantes universitários fazem uma manifestação. As manifestações nestes países do leste, estas manifestações fazem-se todas à volta dos símbolos da independência nacional. É óbvio, quando se contesta, claro. Quando se afirma a independência nacional, está-se a contestar a tutela soviética e está-se a contestar o regime comunista. Isso era muito claro.
E lá se iam as foices e os martelos.
Exatamente. Outubro de 1956 surge aquilo que vai ser o símbolo da Revolução Húngara, que é a bandeira da Hungria, uma bandeira tricolor, em que o escudo comunista que está no centro tinha sido cortado. Portanto, a bandeira tem um buraco no meio, quer dizer, onde se tirou o círculo. É essa bandeira que os revolucionários húngaros erguem em outubro de 1956 em Budapeste. A manifestação é iniciada, portanto, é uma manifestação iniciada por estudantes, mas que adquire dimensões enormes. Há quem fale de 200 mil pessoas. Eles focam-se imediatamente na estátua de Stalin em Budapeste, derrubam a estátua. Há fotografias famosas disso, derrubar a estátua, a cabeça da estátua de Stalin derrubada no meio da rua, com as pessoas a deitar pedras, etc. Os soldados enviados para conter a manifestação juntam-se à manifestação, portanto há uma espécie de descalabro completo da ordem, o exército, portanto, divide-se, e a partir daí começa a ter uma caça à polícia comunista, enfim, tal como nós no 25 de Abril tivemos em 1974 uma caça ao PID, aqui começa uma caça ao ZAVO, isto é, à polícia comunista húngara. A população de Budapeste organiza e começa a tentar descobrir agentes da polícia comunista e basicamente a linchar. E a 30 de outubro isso culmina com um assalto à sede do Partido Comunista em Budapeste, a sede principal do partido, é saqueada, os que estão lá dentro são linchados, quer dizer, portanto isto é uma revolução violenta. com uma grande violência, e o país passa a ser governado localmente por conselhos revolucionários anticomunistas. Portanto, há nos últimos dias de outubro um completo colapso do poder comunista na Hungria. O que fica é o exército soviético, desse poder comunista, com o poder comunista. Reparem, nós estamos a falar de acontecimentos em Budapeste, mas Budapeste é uma cidade muito importante em relação à Hungria. A área metropolitana de Budapeste em 1956 tem cerca de 22%, quase um quarto da população da Hungria, mais de 2 milhões de habitantes. Portanto, é uma capital. Aliás, isto faz sentido. Temos de imaginar que Budapeste era a capital de uma Hungria muito maior. Certo. Quer dizer, agora é uma grande capital de um grande reino, que agora é uma capital de um pequeno estado, mas a cidade ainda é grande. Como é que os comunistas tentam reagir a esta perda de poder? Bem, uma das reações instintivas da elite comunista é ir buscar outra vez Imrenadze. Isto é, ele tinha sido reformador, tinha sido o homem que tinha aberto, portanto vamos buscá-lo. Talvez a presença dele no governo acalme a população. Olhe para ele e já não é Rákosi, nem os sucessores de Rákosi, aqueles duros, mas é Imrenadze. E é isso que acontece. A 24 de novembro, o Imrenadze aparece outra vez à frente de governo. O Imrenadze anuncia o governo e faz mais. Considera a insurreição. A 28 de outubro, considera a insurreição não como uma contra-revolução. O governo inicialmente tinha dito que o que se estava a passar, o governo comunista, tinha dito inicialmente que aquilo que estava a passar na Hungria era uma contra-revolução, era um golpe reacionário. O Imrenadze vem dizer, a 28 de outubro, que não é uma contra-revolução, mas um grande acontecimento democrático. Isto é uma coisa interessante. Repito, o Nagy é curioso. O Nagy é um velho comunista, não é um... É um velho comunista. Aliás, até há a suspeita que ele tivesse feito parte, em 1918, do pelotão de execução da família imperial russa. Isto é, que tinha estado entre o pelotão de execução do Czar e da sua, família. Ele era um cidadão soviético, tinha sido agente do NKVD, da Polícia Política Soviética, depois tinha vindo para a Hungria em 1945, mas... Enfim, torna-se que a cara, no fim dos anos 40, princípio dos anos 50, ele é a cara do reformismo comunista na Hungria.
E o próprio cardeal que tu referiste é libertado, não é?
O cardeal que tinha estado preso é libertado, vem fazer também uma conferência na rádio a apoiar a nova situação, portanto, de repente... Agora, como é que isto é possível? Isto é, porque é que Imbrenagy dá este passo? Obviamente ele quer estar à frente dos acontecimentos. E portanto, não querem perder o grupo de que ele faz parte, não quer perder os acontecimentos e percebeu que a única maneira de tentar manter algum poder já não é o de tentar resistir à maré, mas é pôr-se à frente da maré e conduzir.
Certo.
Agora, eles também têm uma ideia. Muito provavelmente Nagy pensa que talvez seja possível fazer a União Soviética aceitar grandes mudanças na Hungria. E algumas coisas tinham acontecido na Europa em meados dos anos 50 que o faziam pensar dessa maneira. Em maio de 1955, a União Soviética tinha aceitado o Estatuto de Neutralidade da Áustria. A Áustria também tinha sido ocupada pela União Soviética, mas a União Soviética em 1955 aceita que a Áustria não faça parte da esfera de influência soviética. A única contrapartida que pede é que a Áustria também não faça parte do mundo ocidental, isto é, se torne neutral, como a Finlândia. Uhum. São países que mantêm, são democracias com economias de mercado, capitalistas, portanto, mas que não fazem parte do mundo ocidental. São países neutrais entre o leste e o oeste, entre a União Soviética e os Estados Unidos. E, portanto, há uma ideia de que talvez a Hungria pudesse adquirir
o mesmo estatuto.
E depois havia um outro acontecimento no ano de 1956, que talvez tenha animado Imbrenagy e os revoltosos húngaros a pensar que teria sido possível atingir uma situação aceitável para a União Soviética, que é o que se passou na Polónia. Na Polónia também tinha havido uma insurreição de trabalhadores contra a ditadura comunista, em junho de 1956, e o que tinha acontecido é exatamente o que aconteceu na Hungria. Isto é, eles... A oligarquia comunista vai buscar um antigo comunista reformador, Gomulka, põe-o à frente do governo, e Gomulka anuncia reformas, entre as quais uma retirada parcial das forças soviéticas, e a União Soviética aceita. Em 19 de outubro, a União Soviética aceita retirar uma parte das forças da Polónia. E Gomulka mantém, portanto, uma ditadura comunista, mas conseguindo, de alguma maneira, dar a ideia de que aceitou uma parte das reclamações da população.
Okay.
E, portanto, na Hungria, Nagy e outros comunistas pensam que provavelmente vão, talvez, conseguir a mesma coisa.
E da União Soviética também há alguma hesitação, ou não?
A União Soviética também tem alguma hesitação. Inicialmente, portanto, o governo comunista anterior a Imbrenagy pede a intervenção militar soviética.
Uhum.
E a União Soviética, no dia 24 de outubro, entra imediatamente em Budapeste com os tanques e começam combates em Budapeste. Depois Imbrenagy pede pela rádio que a União Soviética retire. Isto é, cessem os confrontos em Budapeste.
E eles retiram, não é?
E a União Soviética retira. Isto é, entre 28 de outubro e 30 de outubro, o exército soviético retira de Budapeste, e Budapeste acalma nas mãos desses conselhos revolucionários. Claro, os revolucionários húngaros também têm a ideia que provavelmente os Estados Unidos podem ajudá-los. Porquê? Porque a rádio Europa Livre, que era a rádio mantida pelos Estados Unidos para fazer propaganda na Europa de leste, incita constantemente os húngaros à revolta, força, não, etc, etc. Ora bem, isto leva ou faz Imbrenagy sentir que pode dar mais alguns passos. E a 1 de novembro, Nagy faz um anúncio, digamos que espetacular. Anuncia que a Hungria vai retirar do Pacto de Varsóvia. E vai adotar a neutralidade. Isto é, vai tentar passar para a condição da Áustria. E ao mesmo tempo começa a mudar completamente o sistema interior. Isto é, os presos políticos são libertados, são consentidos novos partidos políticos, isto é, começam a aparecer partidos políticos. Portanto, a ideia é, aparentemente, é no sentido de evoluir para a Áustria, isto é, uma democracia multipartidária, mas neutral. Quer dizer, portanto, e pensa-se, repito, que a União Soviética talvez possa aceitar, como aceitou na Áustria. É um bocadinho mais do que na Polónia, mas enfim, mas também na Áustria também está... Reparem, A Hungria está ligada à Áustria, portanto, também faz esse raciocínio. Certo. Quer dizer, havia uma ligação histórica grande e talvez eles poderem reconstituir ali
E a União Soviética, no início, parece que poderia aceitar.
Khrushchev está com um receio qualquer de uma das soluções. Eles têm medo que uma intervenção em força na Hungria para reprimir a Revolução Húngara dê na própria União Soviética poder aos stalinistas que querem repor o stalinismo na sua dureza. E há alguns colegas dele no governo que querem fazer isso. Portanto, tem medo disso. Mas também tem medo que uma tolerância de uma evolução na Hungria acabe por fazer da Hungria um exemplo para aqueles que contestam, sim, os regimes comunistas nos outros países europeus.
O efeito dominó de 1989.
É, exatamente. E incitar, isto é, levar a União Soviética a perder completamente o controle, uhum, da situação. Portanto, ele hesita entre as duas coisas, isto é, entre permitir uma evolução na Hungria, impedir a evolução na Hungria. Agora, o que percebem a partir de determinado momento, o que Khrushchev e os outros percebem é que não há meio termo. Isto é, entre permitir e não permitir, eles têm de escolher. Não dá para arranjar uma coisa entre uma... Não dá para arranjar um meio termo. Porquê? Porque um meio termo seria sempre, de alguma maneira, permitir. Isto é, se eles não reprimem completamente a revolução na Hungria, se aceitam alguma coisa, aquilo torna-se grave, torna-se um precedente grave. E, portanto, é isso, basicamente, é isso que vai acontecer. O exército soviético, com uma força de 17 divisões, 150 mil homens, volta e ataca Budapeste a 4 de novembro de 1956. Havia também uma outra coisa que tornou, digamos, que levou Khrushchev, que facilitou a decisão de Khrushchev, que foi a operação da Inglaterra e da França contra o Egito, a invasão anglo-francesa do Egito em 1956, na mesma altura, o que fez com que a atenção do mundo se desviasse de repente para o que se estava a passar no Médio Oriente.
É também outubro de 56.
É também outubro de 56.
E também falaremos dela, fica prometido num próximo episódio.
E faz mais uma coisa, isto é, de repente, os países ocidentais, a França e a Inglaterra, que em princípio poderiam ir condenar a União Soviética nas organizações internacionais, como nas Nações, sim, Unidas, pela invasão da Hungria, estão eles a invadir o Egito. Certo. E, portanto, aliás, os Estados Unidos é uma das razões, entre outras, pelas quais os Estados Unidos ficam absolutamente furiosos com a intervenção francesa e inglesa contra o Egito, por causa do Canal de Suez, em 1956. O exército soviético entra em Budapeste e há mesmo combates, quer dizer, combate-se mesmo entre 4, 9, 10 de novembro. A população de Budapeste resiste, os soviéticos têm cerca de 700 mortos, pensa-se que há uns 2.500 civis húngaros que também morrem, metade desses mortos húngaros são trabalhadores. Isto é uma resistência popular, quer dizer, isto não é a burguesia a resistir ao comunismo, isto é a população húngara, é o povo húngaro a resistir à invasão soviética e a combater nas ruas. Os bairros operários são aqueles que oferecem maior resistência ao exército soviético, onde se combate mesmo a sério. Eles mantêm durante uma série de dias os combates, há 26 mil presos e depois há uma coisa enorme, há 200 mil húngaros que fogem da Hungria para o Ocidente. Uma imigração enorme, maior, há uma grande vaga de refugiados que são, obviamente, recebidos na Europa Ocidental, na Hungria, nos Estados Unidos, onde formam até comunidades que depois mantêm a memória desta revolução húngara. Os líderes da revolução têm destinos muito tristes. O cardeal Mindzetski, que era, de certa maneira, uma das figuras desta contestação, tinha sido desde 1945 uma das figuras da contestação ao poder comunista, tal como antes já tinha sido uma das figuras da contestação ao nazismo, uhum, e à Alemanha nazi, ele fica na Embaixada dos Estados Unidos. E fica na Embaixada dos Estados Unidos até 1971, portanto fica preso na Universidade dos Estados, na Embaixada dos Estados Unidos em Budapeste até 1971, só em 1971 é que o regime comunista lhe dá licença para ele sair para o exílio, depois vai para o exílio, anos, onde morre em 1975. O destino de Imre Nagy é ainda mais sinistro. Imrenagem também foge para uma embaixada, a embaixada de Jugoslávia, um país comunista, mas que Tito tinha separado da União Soviética, portanto, e acontece uma coisa sórdida. O governo, o novo governo, dá-lhe garantias de que ele pode, de que ele pode sair da embaixada para ir para o exílio. E, portanto, e sob essas garantias ele sai da embaixada, e quando sai da embaixada é imediatamente preso. É levado para a Roménia, portanto, para fora da Hungria, durante 2 anos, e depois é trazido de volta à Hungria, sujeito a um julgamento daqueles de tipo stalinista, de fantoche, condenado à morte e executado. Portanto, um destino ainda mais... Agora, a desafeição dos húngaros em relação a esta ditadura comunista é tão grande que a própria União Soviética percebe que alguma coisa tem de conceder. E aquilo que... Ou que alguma coisa tem de mudar. Quer dizer, que não pode restabelecer o regime que havia antes de...
Se calhar interrompo-te agora, já agora, que a gente também tem que conceder aqui ao tempo. Sim, sim. Nós interrompemos aqui para quem está ouvindo o FM. Voltaremos para a semana, como é habitual. Os outros poderão continuar a ouvir esta parte final da Revolução Húngara no podcast. Rui.
Estava eu a dizer que a desafeição dos húngaros era tão óbvia, era tão clara, que é muito interessante que a União Soviética tenha vindo a escolher como novo líder da Hungria comunista, não alguém como Rákosi, que ainda estava vivo, mas János Kádár. Kádár vai ser o líder da Hungria comunista até 1988, portanto quase até ao fim.
Uhum.
E Kádár tem uma história muito curiosa. Kádár era um colaborador de Nagy, tinha sido chefe do governo de Nagy em 24 de outubro de 1956, tinha sido uma das vítimas de Rákosi, em 1951 tinha sido preso, torturado, condenado à prisão perpétua, portanto não era uma vítima do stalinismo, mas é ele que a União Soviética consegue cooptar para chefiar o novo regime comunista restabelecido. E é um regime comunista um bocado diferente dos outros regimes da Europa comunista. É um regime um bocado mais tolerante, é um regime focado no consumo, isto é, Kádár faz questão de não tentar aquelas industrializações baseadas no aço e nos tratores, que eram típicas dos regimes comunistas, mas focar um pouco mais no consumo da população, criar aquilo que autoriza alguma pequena empresa agrícola privada, criar aquilo que ser chamado o comunismo goulash, quer dizer, e faz com que a Hungria, durante os anos seguintes, seja entre os países de leste aquele que é visto como mais tolerante e com o melhor nível de vida. E isso deve-se à Revolução Húngara de 1956. Isto é o facto de ter ficado tão claro que aquela população não quer o comunismo, nem quer a tutela soviética, que os próprios soviéticos percebem que para manter, embora tenham lá 200 mil homens e, do seu exército e, portanto, a capacidade de sufocar qualquer revolta, e, portanto, obviamente, a primeira lição da revolta húngara para toda a gente é que não vale a pena tentarem revoltar-se contra o domínio soviético. Enquanto houver determinação da parte do poder soviético para sufocar revoltas, não vale a pena. Aliás, isso é o que acontece em 1968 na Jugoslávia, intervenção também soviética, aliás, no Pacto de Varsóvia. Portanto, a União Soviética, no meio da sua a intervenção soviética na Checoslováquia, faz-se no âmbito do Pacto de Varsóvia, ao contrário do que acontece, do que tinha acontecido na Hungria em 1956. Mas era tão nítido que os húngaros não gostavam daquilo, que eles próprios têm de admitir que ali o comunismo tem de ser um bocadinho diferente. Há, aliás, um episódio muito interessante que se passa depois de tudo isto, 6 de dezembro de 1956, portanto, uns meses depois do esmagamento da Revolução na Hungria, há os Jogos Olímpicos de Melbourne, que, portanto, na Austrália, os Jogos Olímpicos de Verão nesse ano foram na Austrália e, portanto, foram no inverno, digamos, em termos ocidentais. E há um famoso jogo de polo aquático entre a União Soviética e a Hungria. calhou logo. Quer dizer, e uma das coisas que toda a gente percebeu no mundo foi a enorme violência desse jogo. Isto é, os jogadores húngaros atiraram-se aos seus adversários soviéticos com mais do que com vontade de ganhar o jogo, de ajustar contas. Quer dizer, até isso deu para perceber que a Hungria estava, como os outros países sujeitos ao Pacto de Varsóvia e na esfera soviética, estava lá com muito pouca vontade de lá estar. E portanto, essa é, digamos, é, isso é uma grande lição em termos do comunismo ocidental, onde há, nesse ano de 1956, os anos seguintes, grandes dissidências, muita gente a sair do Partido Comunista. Os partidos comunistas, até então, em França, até mesmo em Inglaterra e noutros países, tinham sido partidos em que tinham militado grandes escritores, grandes intelectuais, ou estavam próximos. A partir de 56 é impossível, quer dizer, isto é, as pessoas tinham, era impossível defender aquele sistema, tinha-se visto que a população não queria aquilo na Polónia, na Hungria, quer dizer, a revolta húngara tinha dado aquela ideia de, quer dizer, era impossível dizer, não, aquilo corresponde à vontade de uma população evoluir para um novo regime. Não, a população não queria evoluir para nenhum daqueles novos regimes. E, portanto, o comunismo ocidental é ferido de morte. Ainda durante alguns tempos mantém alguma força eleitoral, como o Partido Comunista Francês ou o Partido Comunista Italiano, mas perde, digamos, a sua credibilidade. Está a defender ditaduras. Agora já não há dúvida nenhuma. O comunismo está a defender ditaduras. Não pode haver ilusão nenhuma que aquilo corresponda à vontade popular. E, portanto, cria-se aquele ambiente que nós descrevemos ao princípio, que é a ideia de aqueles regimes comunistas na Europa de Leste só vão durar enquanto a União Soviética manter a decisão de usar a força para os manter na sua esfera de influência. Como aliás vai acontecer depois, já disse, na Checoslováquia em 1961. E ficou claro que no dia em que a União Soviética der o sinal que não vai intervir, aquelas ditaduras...
Tudo cai.
Cai. Quer dizer, e é isso que acontece, como dissemos já, em 1981. Portanto, a revolta húngara é, 33 anos antes, uma previsão do que é que vai acontecer na Europa no dia em que, em Moscovo, estiver uma liderança comunista que diz, não, nós não vamos mandar os tanques. Nesse dia é o fim do comunismo na Europa Oriental, porque a única coisa que mantinha o comunismo lá era mesmo os tanques soviéticos.
Muito bem. Assim termina mais um episódio de E o Resto é História. Até para a semana.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.